A apreciação de votação da ata 101, relativa à reunião de 28 de novembro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Unanimidade. Ponto 2, apreciação do requerimento do PS para a realização de um conjunto de audições sobre a reprivatização da TAP. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento do PS para a realização de um conjunto de audições sobre a reprivatização da ANA. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, isto podia ser apresentado em conjunto para ganharmos aqui mais tempo?
Podia ser apresentado e debatido, mas eu ia solicitar se podíamos passar mais para a frente, que eu estava ali a conversar com o Sr. Deputado Paulo Batista Santos e com o Sr. Deputado Helder Amaral. E, portanto, se calhar, enquanto se adiantávamos aqui a discussão da especialidade para não estarmos a perder tempo, nós conversávamos.
Da minha parte, não há nenhum problema. Ponto número 4, a precisão em votação da especialidade, a proposta de lei 85. Onde é que está o Partido Comunista, que tem a proposta de alteração sobre 85? 85 é diferente, não é, doutora Luísa? Onde é que está o Partido Comunista? Pode, deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tinha o entendimento de que íamos agora discutir e votar os requerimentos apresentados pelo Partido Socialista. Eu confesso que estou com uma agenda relativamente complicada. Gostaria de estar na discussão desses requerimentos e de os votar. Pergunto se não seria possível ao Partido Socialista fazê-lo agora.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, Sr. Deputado Paulo Batista Santos, falta o deputado Helder Amaral, pode-se fazer um esforço nesse sentido? Até porque era isso que indicava a ordem de trabalho, por isso será isso que deveríamos cumprir caso se coloque uma situação destas, como se colocou.
Pode ser.
O Sr. Deputado do CDS, quem vai fazer a discussão é o Sr. Deputado Helder Amaral, pode avisá-lo? Agradeço, obrigado. Então vamos juntar o 2 e o 3. Vamos juntar, éramos para inverter, mas afinal de contas achamos que não está na moda. Podemos juntar o 2 e o 3, Rui Paulo?
Podemos.
O 2 e o 3?
Sim, podemos.
Então vamos aí, 2 e 3. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, esta tem sido uma discussão já várias vezes travada, quer em sede de plenário, quer em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas. Nós temos reiterado um discurso político que nós temos feito desde há mais de um ano. O Partido Socialista, é preciso que fique bem claro, respeita integralmente os compromissos assumidos a nível internacional. E, portanto, nós estamos bem cientes que as privatizações da TAP e da ANA constam de um memorando de entendimento, mas nós não achamos que isso justifique tudo, nomeadamente em termos de processos. Há muito tempo que o Partido Socialista introduziu o tema da regulamentação e defesa dos interesses estratégicos nacionais. Isso foi aprovado em termos de lei-quadro das privatizações e estamos à espera, e este tema já foi suscitado várias vezes em plenário, que o Governo regulamente. E, portanto, nós entendemos que, na ausência dessa densificação do que são os interesses estratégicos nacionais, que as privatizações ou concessões deviam ser suspensas. Nós também entendemos que não se percebe esta pressa que o Governo tem introduzido. Ou então, percebe-se muito bem pelo falhanço das metas de execução orçamental, do falhanço da execução das metas da dívida pública, de tudo aquilo que tem a ver com o cumprimento do déficit e, portanto, existe uma grande pressa do Governo em concretizar muitos desses processos, ainda que, no caso da ANA, o Eurostat não tenha dado luz verde a essas matérias. Nós entendemos, por tudo isso, que este processo devia ser suspenso. Mas entendemos também que é um processo que precisa de maior escrutínio por parte da Assembleia, de maior debate, de maior acompanhamento, de maior fiscalização. Nós temos-lhe dito que entendemos que estes são processos que têm tido falta de transparência. Porque, do nosso ponto de vista, nós entendemos que cadernos de encargos aprovados no mesmo dia em que se definem potenciais vencedores não são processos transparentes nem rigorosos. Cadernos de encargos aprovados na mesma altura ou com poucos dias de intervalo, quando depois se identificam shortlists de potenciais vencedores, não são processos rigorosos nem transparentes. Nós entendemos que não há rigor nem transparência quando há empresas que são excluídas de determinadas fases dos processos e depois a seguir reentram numa outra fase até liderando consórcios. Nós também entendemos que há falta de transparência e falta de rigor quando as regras vão mudando ao longo do tempo, em negociação com as empresas, em articulação pública, com as notícias que vão saindo nos jornais. Nós ainda hoje temos vários exemplos que constam sobre essa matéria. Ao nível da ANA, por exemplo, tudo o que tem a ver com o pagar dividendos do Estado, as receitas a partir da operação, até as coincidências que se registam em matéria de definição do prazo de entrega de propostas e de concessão da nacionalidade, por exemplo, ao potencial vencedor do processo da ANA. Muitas e muitas matérias que nós entendemos que devem ser escrutinadas. Nós apresentámos já aqui várias propostas que foram chumbadas ao longo do tempo. Para a audição do Tribunal de Contas, porque foi dito que este processo estava a ser acompanhado e nós gostávamos de aprofundar essa matéria do acompanhamento. A audição do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações, Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Várias matérias que nós temos focado de salvaguarda dos interesses nacionais, de tudo aquilo que é estratégico para a TAP e para a ANA, e vou-me dispensar de detalhar, mas também uma falta de diálogo social e institucional. Nós recebemos em matéria de grupo de trabalho, aqui, em sede da CEOP, os sindicatos da TAP e também estavam representantes de um sindicato da ANA. E ficou bem patente a falta de diálogo social e da audição dos representantes dos trabalhadores. Também ao nível de diálogo institucional, isto tem deixado muito a desejar. E há matérias que têm sido colocadas a propósito destas privatizações. Colocadas pela Região Autónoma da Madeira, colocadas pela Região Autónoma dos Açores, colocadas pela Junta Metropolitana do Porto. Matérias que têm a ver com o investimento em infraestruturas aeroportuárias, com a salvaguarda da TAP como empresa exportadora e como hub em Lisboa. As taxas aeroportuárias em Lisboa, que também estão a aumentar, são tudo matérias que nós entendemos que merecem um aprofundamento. Nós, desejavelmente, gostávamos que estes processos fossem suspensos, fossem reavaliados e que estivéssemos a falar de verdadeiros concursos públicos internacionais e não de negociações diretas, negociações particulares, ajustes diretos. Nós não achamos que sejam processos positivos. Mas entendemos, não obstante, face às posições que têm sido expressas e votadas pelos partidos da maioria, que cumpre, nomeadamente à Comissão de Economia e Obras Públicas, pela relevância que estas matérias têm para a economia do país, um aprofundamento destas matérias, minorar aquilo que pode ser minorado, alterar aquilo que pode ser alterado e aprofundar todas as condições de transparência, de rigor, de escrutínio sobre estas matérias. E é por isso que nós apresentamos estes dois requerimentos. Nós achamos que os membros do Governo, a Secretaria de Estado do Tesouro, nomeadamente o Tribunal de Contas, os Conselhos de Administração de Empresas, os representantes dos trabalhadores e das comissões de acompanhamento devem ser ouvidos em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas. E em razão da urgência destas matérias, da necessidade de escrutínio, até da conexão que elas existem, nós estamos bem disponíveis para consensualizar se os requerimentos, como esperamos, vierem a ser aprovados, o modo de fazer estas audições, porque nós entendemos que algumas têm, em razão da titularidade dos próprios representantes que nós propomos sejam chamados, as audições podem ser perfeitamente conjuntas e, na mesma audição, por exemplo, ouvirmos a Sra. Secretária de Estado do Tesouro ou o Presidente do Tribunal de Contas sobre a TAP e sobre a ANA. E separar aquilo que deve ser separado, ou seja, a matéria das empresas. Achamos até que, eventualmente, a matéria dos representantes dos trabalhadores também podem ser em audições conjuntas. E, portanto, nós... esta é a proposta que fazemos, esperemos que seja viabilizada pelos partidos da maioria e estamos disponíveis para consensualizar eventuais acertos naquilo que nós propomos aqui em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Figueiredo. Talvez deixasse o Partido Social Democrata para o fim, por uma questão de suspense. Sr. Deputado Ana Drago, tem a palavra. Não? Sr. Deputado Agostinho Lopes, também não? Sr. Deputado Paulo Batista.
Sr. Presidente, duas notas prévias. Primeiro, para, digamos, para não alimentar o suspense, a maioria está disponível para viabilizar os requerimentos do Partido Socialista, com alguns ajustamentos que nos parecem que melhoram o objetivo que todos partilhamos de escrutínio, de acompanhamento de uma matéria que, sendo relevante, deve motivar este Parlamento a um acompanhamento muito próximo. Aliás, foi o que fizemos já, até por iniciativa de outros grupos parlamentares, relativamente a apreciações parlamentares que realizámos em sede do plenário. Quanto à substância política, portanto, quanto aos acertos, na parte final direi qual é os acertos que pretendemos e que preconizamos. Eu acho que nesta fase o quadro geral destas duas reprivatizações são conhecidos. Temos os dois decretos de leis publicados, temos as resoluções de Conselho de Ministros aprovadas, uma das quais, da TAP, já é há bastante tempo de domínio público, e a da ANA foi aprovada esta semana no Conselho de Ministros. Portanto, os dados estão em cima da mesa. Parece-me, digamos, que com toda a propriedade deveremos concretizar essa mesma fiscalização. Ora, quanto à questão da substância política da matéria, eu percebo que o Partido Socialista, e louvo a coerência dos grupos parlamentares mais à esquerda, mas percebo o Partido Socialista que, no fundo, anda a construir esta narrativa política de que quer fazer crer que o Partido Socialista não é favorável a essa privatização. E portanto, jogar com, digamos, com as palavras, a dizer que do faz de conta que não quer ou verdadeiramente aquilo que pretende realizar. Eu recordo que nesta matéria não há nem pode haver equívocos. O Partido Socialista e os partidos, atualmente na maioria, subscreveram, apoiaram um acordo internacional assinado em maio de 2011, onde textualmente, no ponto, digamos, no ponto 14 inicialmente, e depois foi sucessivamente alterado, se diz que serão alienadas as participações da TAP e se as condições de mercado até ao final do ano. Aliás, foram muito sintomáticos a dizer que o fariam até ao final do ano 2011. E, portanto, quer dizer, parece-me que aqui não há outra forma de vender uma empresa que está na esfera do domínio público para privatizar, é vender aos privados. Não há outra forma. E, portanto, se aquilo que o Partido Socialista inscreveu no memorando não era exatamente aquilo que pensava, está a todo o tempo, digamos, de fazer essa cambalhota que, para eles vistos, pretende agora fazer. Coisa diferente, e também seria importante aqui transmiti-lo, é dizer que o Governo, neste processo, ou qualquer outro, não está, primeiro, a zelar os interesses do Estado, está, digamos, a cumprir um caderno de encargos que não é transparente, ou está a ter procedimentos que são opacos. Ora, nessa matéria, as regras do jogo são há muito tempo conhecidas. O Governo, em novembro, do ano passado, apresentou um plano estratégico de transportes onde esta matéria era detalhadamente inscrita nesse mesmo plano de estratégia de transportes, em relação aos objetivos de privatização da TAP e da ANA. O Governo apresentou, no tempo devido, digamos, os respectivos diplomas de reprivatização e também divulgou as respectivas cadernos de encargos. Cumpre este Parlamento agora, e estamos de acordo, acompanhar este processo e, sobretudo, salvaguardar aquilo que todos estamos de acordo, quer em relação à TAP, quer em relação à ANA. Em relação à TAP, dissemos em Parlamento, temos dito repetidas vezes, a TAP não é uma empresa qualquer. A TAP, e o caderno de encargos reflete isso mesmo, é uma empresa que cumpre uma missão nacional, que tem um objetivo estratégico dentro daquilo que são as nossas ligações aéreas e que aspectos importantes, como as ligações aéreas às regiões autónomas, como a manutenção do hub em Lisboa, para nós eram fundamentais e elas estão inscritas no respectivo caderno de encargos. E só por isso se explica que tenha sido possível haver apenas um só, pelo menos concorrente nesta fase, uma vez que o caderno de encargos está muito exigente. Além do mais, conforme decorre do caderno de encargos, quer na TAP, quer relativamente à ANA, já inscrito no decreto-lei, o Estado, a todo momento, pode reverter para o domínio público, se entender que qualquer um dos concorrentes, no caso da ANA, ou concorrente, no caso da TAP, não cumpre aquilo que são os interesses nacionais. Portanto, meus amigos, na questão de transparência aqui, ninguém dá lições a ninguém, estamos todos convencidos que isso deve ser o princípio que deve orientar os negócios do Estado, é isso que vamos cumprir. E, portanto, nessa linha, estando e sendo conhecido o quadro geral dos dois processos de reprivatização, iremos acompanhar o sentimento de aprovação dos requerimentos apresentados pelo Partido Socialista, dizendo que, no essencial, concordamos com o objetivo e aquilo que se pretende, segundo aquilo que se percebe dos requerentes, é, no caso da TAP, e fazia as nossas sugestões, e faço de uma forma até aberta, para que todos tenhamos essa consciência que estamos a tratar, a senhora Secretária de Estado parece-me que faz sentido que venha cá para as duas situações, aliás, é objeto do requerimento quer da ANA, quer da TAP. O senhor Presidente do Tribunal de Contas, também não temos objeções de maior, uma vez que nesta fase o Governo, ontem mesmo o Secretário de Estado de Transportes, anunciou, mesmo não estando previsto nos termos do Decreto-Lei, remeteria de imediato a documentação relativamente ao processo de reprivatização da TAP para o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, até porque o Tribunal de Contas, nesta área específica, como noutras, na última revisão da Lei da Organização do Tribunal de Contas, fez muita questão de enfatizar a intervenção do Tribunal de Contas naquilo que se chama a chamada fiscalização sucessiva dos negócios do Estado. Parece-nos também, e sugerimos acrescentar aqui, o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, tem a tutela desta área e, portanto, por razões acrescidas, deverá vir esta comissão e fazíamos essa sugestão ao Partido Socialista. Relativamente aos Conselhos de Administração e à própria Comissão de Acompanhamento de Previsão, aí temos dúvidas, vindo o Secretário de Estado da tutela, não faz muito sentido, digamos, virem aqui, mas em relação ao Conselho de Administração da TAP, eu até admito que sim, se for muito, digamos, muito relevante para os requerentes, mas aquilo que é a nossa visão da organização do Estado é que, vindo o Secretário de Estado da tutela, não faz muito sentido, nosso ponto de vista, virem os respectivos Conselhos de Administrações. Relativamente aos representantes dos trabalhadores, eu recordo, e é rigoroso aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, nós em Grupo de Trabalho já recebemos as representações dos trabalhadores, e uma repetição muito alargada, que eram muitos, e portanto representavam vários sindicatos. Eu acho que uma questão de eficácia de trabalhos, ou que viesse um representante, e segundo percebi da organização dos próprios sindicatos, há um sindicato, há uma espécie de coordenadora, digamos, comum nestas áreas de um sindicato em particular, que ouvíssemos, digamos, o representante dos trabalhadores, em relativamente aos representantes do setor, e estou a falar no requerimento da TAP, do turismo, quando os requerentes aqui sugerem, eu parece-me que estão a falar na comissão, na Confederação de Turismo Português. E, portanto, também não me parece, digamos, que haja qualquer objeção em relação a isso, porque, no fundo, é a entidade máxima que representa o setor do privado do turismo. Isto em relação ao requerimento da TAP. O requerimento da ANA, portanto, mantinha-se os intervenientes comuns. Em relação aos Conselhos de Administração, é exatamente aquilo que referimos. Não acho que não faz sentido cá virem, uma vez se aceitarem cá vir o Sr. Secretário de Estado de Transportes. E em relação à representação dos trabalhadores, o mesmo princípio, que houvesse um sindicato, e normalmente existe, porque tomámos conhecimento disto no grupo de audiências e na audição que fizemos ao conjunto de sindicatos, há uma pessoa, há um sindicato que é coordenador e que é o porta-voz do conjunto dos sindicatos, segundo aquilo que eu percebi, e foi a forma com que se dirigiram a esta comissão. Isto era as notas que queria dar sobre estas duas iniciativas, dizendo que não haja qualquer tipo de margem de dúvidas que esta maioria, o grupo parlamentar do PSD em particular, também quer que esta matéria seja suficientemente acompanhada e tratada em sede da Comissão de Economia e Obras Públicas, que é onde ela deve estar, e permita-me, Sr. Presidente, só para rematar o assunto, estranhei pessoalmente, e já transmiti isso ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a iniciativa de aquela Comissão querer avocar, digamos, também a participação. Acho que podem ser uma Comissão que pode, digamos, acompanhar estas audições. Isto é uma matéria que, quer no ponto de vista da orgânica, quer no ponto de vista daquilo que é o debate político, que está muito centrado nas questões dos transportes, que seja feito na sede desta Comissão. Muito obrigado.
Sim. Eu também partilho essa opinião. E espero que a conversa de que é sempre preciso mais economia, que também seja transversal ao Parlamento, senão começamos a viver sufocados pelas finanças de todo o lado. Eu ia pedir aos seus deputados o seguinte: nós temos aqui especialidades para votar, e se pudéssemos acelerar esta coisa, agradecia. Passámos ao deputado Agostinho Lopes, deputado Ana Drago, deputado Helder Amaral também pediu a palavra, mas tinha ali primeiro uma inscrição. A seguir, passo para o deputado Helder Amaral. Ladies first. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, tentando ser telegráfica para o andamento dos trabalhos, fico satisfeita que, enfim, que o Partido Social Democrata tenha dado indicação pela intervenção agora do Sr. Deputado de que viabiliza este requerimento. Eu creio que estes requerimentos que foram apresentados pelo Partido Socialista são bem oportunos, são bem urgentes. Creio que a Assembleia da República tem que acompanhar de perto este processo. É certo que, para abreviar os trabalhos, teremos oportunidade de fazer um debate em termos de argumentação política sobre o que aqui está em causa. Chamo só a atenção da Comissão de que estamos com urgência, ou seja, para que estas audições não sejam apenas para memória histórica de um processo que já foi decidido pelo Governo, e dado que tudo indica que no dia 20 de dezembro o Conselho de Ministros tomará uma decisão sobre o processo da TAP, temos aqui um calendário relativamente apertado. Queria, portanto, dizer que da parte do Bloco de Esquerda há toda a disponibilidade para que, a qualquer hora do dia da semana, possamos organizar este conjunto de audições. Muito obrigada.
Vou tentar tudo para esta sexta-feira, o máximo possível. Pronto, vou tentar, ainda não falei com as pessoas, está bem? Ainda não falei com os intervenientes. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por dar a minha concordância, era um dos pontos que eu queria levantar, é de facto chamar a atenção para a quantidade de audições e para o calendário, e portanto não vá depois alguém alegar que não houve tempo oportuno para discutir estas matérias. Aliás, o Partido Socialista teve todo o tempo do mundo para fazer estas sugestões. Aliás, gostava de registar que, ao mesmo tempo que pede essas audições, apresenta projetos de resolução para a suspensão das privatizações, não sei se antes de ser informado ou depois de ser informado, e, portanto, coerência, aliás, mantendo a tradição do Partido Socialista, que inscreve no PEC 4 estas privatizações e tem dúvidas. Eu queria só reforçar, queria só concordar com, aliás, não é surpresa, acabamos por consertar com o nosso parceiro, quem deve ser ouvido. Estamos à espera de saber que no turismo quem. Eu tenho uma dúvida nos trabalhadores, sem embargo, porque eu acho que são vários sindicatos, quer sejam do handling, quer sejam da ANA, quer sejam dos pilotos, do pessoal de bordo, portanto, são todos. Mas é possível, já os ouvimos, e já os ouvimos em grupo de trabalho, com todos os coordenadores dos grupos parlamentares presentes. Ainda assim, pode ser possível encontrar, desde que os sindicatos se entendam entre eles, algum representante que possa representar a sensibilidade de todos os sindicatos para ouvir, mas eles já foram ouvidos e consta dos nossos, e foi na semana passada, não foi assim tão distante quanto isso. Tudo o resto, de facto, desde que venha o Secretário de Estado do Tesouro e das Obras Públicas, nós abdicaríamos, de facto, também da comissões de acompanhamento, e, como é óbvio, temos dúvidas do Tribunal de Contas, mas podemos dar o nosso consentimento, se isso for muito, muito importante para o Partido Socialista, uma vez que o Tribunal de Contas não terá feito ainda nenhuma análise objetiva do caso, faz uma análise posterior, mas ainda assim, se quiserem ouvir, se for uma audição rápida, também não nos opomos, e portanto é só para dar a nossa concordância, ficando agora à espera que o Partido Socialista diga se aceita as nossas questões, em concreto no turismo, de quem é que se refere, se é a APAVT, se é o Turismo de Portugal, se é a Confederação, quem é que querem ouvir? Muito obrigado.
Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a privatização da TAP e da ANA, estamos perante mais um crime económico, um crime contra a soberania e a independência nacional, relativamente ao qual o problema não é o processo, o problema é, de facto, a concretização deste processo, de privatização. O PS pesa-lhe a consciência, tem remorsos, digamos assim, destas decisões e, portanto, procura lavar as mãos como Pilatos da sua responsabilidade nestes processos de privatização, que, aliás, tiveram inscritos no PEC, com este tipo de operações. Estranhamos que o CDS, pelo menos, não haja uma reflexão sobre o significado da privatização de monopólios naturais, contra as quais o deputado Hélder Amaral algumas vezes se manifestou contra. A ANA é um monopólio natural, a não ser que a perspectiva seja criar outra rede de aeroportos nacionais, talvez, para aumentar a concorrência. Mas o deputado Hélder Amaral manifestou-se aqui várias vezes quanto à privatização de monopólios naturais. Manifestou-se. Mas agora isso não é um problema absolutamente secundário. Mas eu gostaria de, para terminar, para registar este entusiasmo na criação dos monopólios privados e depois a choradeira, como ainda há um bocado tivemos aqui a ocasião de verificar, pelos problemas da concorrência. É que não há autoridade da concorrência que resolva o problema de um mercado completamente monopolizado por monopólios privados, como estes dois vão acrescentar àquilo que já existe.
Presidência aberta. Bom, assim sendo, deputado Rui Paulo Figueiredo, só para nos sintonizarmos, o Partido Social Democrata propõe que a Comissão de Acompanhamento e os Conselhos de Administração, nas duas propostas, sejam substituídos pelo seu Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas, que, enquanto tutela, os representaria. Que, no caso da TAP, os representantes do turismo fosse a Confederação de Turismo Português. Sua melhor opinião. E, relativamente aos sindicatos dos trabalhadores, que se encontrasse a organização sindical, pudesse abarcar estas duas entidades, de forma a serem mais as ações serem mais eficientes. Eu ia pedir ao deputado Rui Paulo Figueiredo se aceitava ou não estas alterações no requerimento e também se na mesma intervenção me dava já uma sugestão de ordem de audições para ver se eu consigo fazer aqui, dar um avanço na sexta-feira. Para o senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava aqui só a tomar nota deste seu último pedido de sugestão de ordem. Bem, uma primeira nota em referência àquilo que disse o Sr. Deputado Hélder Amaral. É verdade e nós agradecemos a evolução da opinião, mas em bom rigor, porque citou há pouco que nós tínhamos também sido rigorosos em algumas coisas, mas depois fez a referência que tivemos tempo para audições, em bom rigor, nós apresentámos sobre estas matérias alguns requerimentos para audições aqui que foram chumbados. E, portanto, acho que isso deve ficar bem registado, mas, de todo modo, o que importa aqui é saudar que mais vale tarde do que nunca. Acho que é positivo a abertura para essas audições. Mas também vale a verdade que existe alguma abertura, porque o processo tem corrido da forma como tem corrido e, portanto, acho que lhes ficava muito mal voltarem a chumbar mais uma vez aquilo que deve ser o aprofundamento destas matérias, porque acho que até estávamos a desresponsabilizar-nos da nossa própria função. Em relação às sugestões aqui colocadas, nós damos por bem e por aceito a sugestão do Sr. Secretário de Estado. Aliás, vale a verdade, nós só não colocámos aqui porque já tinha sido chumbado duas vezes e, portanto, nós achámos que a maioria não queria mesmo que o Secretário de Estado já aqui viesse, e como a Secretária de Estado do Tesouro aqui estava disponível, poderia ser relevante. Damos por bem a ideia de ser audição conjunta, também do Tribunal de Contas. Também damos por aceito e concordamos com a questão da Confederação do Turismo de Portugal. Em matéria das organizações representativas dos trabalhadores, aquilo que nós entendemos que é, do ponto de vista, se calhar, mais prático, é não estarmos a dizer para eles elegerem um porta-voz ou outro. Acho que a metodologia adotada no grupo de trabalho das audiências pode ser pertinente, ou seja, explicar-lhes a limitação e os constrangimentos de tempo que vai ser aplicado. Eles podem vir todos, mas terão que repartir o tempo pelos vários intervenientes, tal como os grupos parlamentares podem repartir o tempo pelos seus deputados. Ou seja, escusam é, se calhar, do ponto de vista prático, embora as audições sejam públicas, escusam é de vir dois e três e quatro representantes de cada sindicato. Ou seja, se calhar, se vier um de cada sindicato e eles forem passando a bola uns para os outros, acho que não há problema em relação dessa matéria, porque há especificidades que podem surgir e em que um membro não esteja habilitado a tudo.
Sr. Deputado, se me permite, eu fiquei com a ideia, e já há pouco confirmei, aliás, a deputada Carina está, a Oliveira também está, que eles próprios se organizaram dessa forma. Portanto, há um porta-voz, que é aquele senhor que... Não me recordo o nome dele. Como é que se chama aquele senhor, Carina? Fiquei com a ideia que ele tinha esse papel de liderança das coisas. Mas eu aceito por bom. Agora, o que eu não acho execuível é que, sendo tantos sindicatos, que aconteça o que aconteceu no grupo de trabalho. Quer dizer, só eles, cada um deles a falar...
Falo com eles, já entendo-me com eles. Bem. Eu sou especialista em sindicatos. Já fui diretor-geral de uma empresa com 600 trabalhadores, nunca tive... Agostinho. Não, espera aí, que o Rui Paulo ainda não acabou.
Depois, só duas últimas notas, estava aqui com a interrupção. Nós prescindimos, em razão da celeridade das audições e da sua viabilização, dos conselhos de administração das empresas, da TAP e da ANA. Agora, há um ponto que foi aqui colocado que nós achamos que é importante e que é essencial que se mantenha. Semana complicamos, ou seja, se a maioria que não quiser, nós propomos a votação autónoma dessa linha, que tem a ver com as comissões de acompanhamento das privatizações. Nós não achamos que, ou então andamos muito mal neste domínio, que os Secretário de Estado tenha a tutela direta e que se substitua às comissões de acompanhamento das privatizações. Nós achamos que as comissões de acompanhamento das privatizações devem exercer a sua função com o grau de autonomia e de independência e, portanto, se damos por bem o argumento em relação aos conselhos de administração das empresas, acho que as comissões de acompanhamento deveriam ser ouvidas. Em relação às audições, nós acompanhamos aquilo que disse a senhora deputada Ana Drago e, portanto, elas têm caráter de urgência e achamos bem sexta-feira e terça-feira da próxima semana.
Ordem,
e em termos de ordem, que era aqui a última nota e de sugestão, eu acho que, se possível, nós deveríamos começar pelas comissões de trabalhadores, pelos representantes do turismo, depois pelo Tribunal de Contas, comissões de acompanhamento das privatizações e os membros do governo.
Acho que estamos de acordo.
É uma sugestão.
Pronto. Sim, Paulo.
Bom, Sr. Presidente, honestamente, quer dizer, eu não, pessoalmente, o Grupo Parlamentar do PSD não se opõe a esta visão das comissões de acompanhamento, sendo certo que, para aquilo que se pretende nesta fase, aquilo que me parecia, e para a urgência que os requerentes colocam nas audições, para sermos eficazes, que, sem embargo, depois de ouvir alguma das entidades, possamos novamente ouvir outras, mas se o Partido Socialista fizer muita questão de ouvir a Comissão de Acompanhamento, sim senhora, para nós não tem problema nenhum.
Muito bem. Deputado Agostinho.
Era só para colocar a seguinte questão, senhor Presidente. Nós julgamos que há vários sindicatos e vários sindicatos com de vários setores e com várias opiniões sobre os problemas da TAP e da ANA. Mas eu julgo que não deverá ser a Assembleia da República, nem esta Comissão, a determinar tal coisa. Portanto, se eles se entendam e nomeiem alguém para cá vir, é uma coisa. Mas devem ser eles a organizar-se.
Não, a minha ideia até é diferente sobre essa matéria. É virem quem entender que deve vir, ou seja, e quem estiver relacionado com este assunto, E eu, numa conversa com eles, informal, e com certeza que haverá bom senso da parte deles, encontrar aqui alguém. Sim, acho que foi até o que aconteceu já.
Sim, mas, oh, Sr. Presidente, só para que, tenha, que os sindicatos também não pensar que a Assembleia Pública é uma entidade, digamos, desorganizada por completo. Eles estiveram aqui esta manhã, todos os sindicatos, na Comissão do Trabalho. Estiveram connosco aqui há uma semana. Quer dizer, onde pensar que nós andamos, passamos a vida a chamá-los cá, que eles não são suficientemente claros na comunicação que têm feito à Assembleia da República. E a única coisa que eu queria salvaguardar é que há aqui um requerimento do Partido Socialista que nós acompanhamos, mas eles já foram ouvidos duas vezes todos os sindicatos.
Sobre estas matérias.
Sobre esta matéria em concreto.
Nós vamos tentar encontrar aqui. De? Pronto. Está votado a favor e vou tentar fazer as diligências o mais rapidamente possível para ver se durante esta sexta-feira conseguimos fazer quase todas as audiências. Para isso vamos ter que dar aqui um jeitinho nas grelhas. Senão vai ser complicado. Mas vou tentar marcar o mais possível para sexta-feira. É... Tem que estar. Está bem.
Sr. Presidente, sobre esta questão é assim. Também nós queremos a celeridade, a urgência, mas também não queremos que fique nada por esclarecer nem nada por dizer. E, portanto, não vale a pena tentarmos estar a querer ajustar as grelhas e fazer tudo às três pancadas. Eu acho que sexta-feira, na terça e eventualmente na quarta e na quinta, salvo erro, ou quinta e sexta, da próxima nós podemos ajustar as várias coisas.
Está bem.
Eu sei que há PPPs, mas é da vida.
Esta sexta à tarde há PPPs?
Há PPPs há sempre, portanto...
Muito bem, vamos tentar encontrar aqui uma solução. Por isso, o que vamos votar, e falando para a ata da reunião, é um requerimento do Partido Socialista, que tem uma proposta de adenda ou emenda do Partido Social Democrata, aceite pelo Partido Socialista, em que se juntam as audiências, tanto para a ANA como para a TAP, da Sra. Secretária de Estado do Tesouro, do Sr. Presidente do Tribunal de Contas e da Comissão de Acompanhamento das Privatizações, sendo que as audições dos Conselhos de Administração, passados e presentes da ANA e presentes da TAP, serão substituídas pela audição do Sr. Secretário de Estado dos Transportes e das Obras Públicas, os representantes do setor do turismo, no caso da ANA, é entendido que será a Confederação de Turismo de Portugal, e os sindicatos serão compaginados, não a vinda, mas à audição, de forma a que não só caibam na grelha prevista para estas situações, como também seja uma audição dentro daquilo que são os princípios da razoabilidade parlamentar eficaz e que possa ser produtiva. Com esta emenda ou adenda que ficará na ata, eu passo à votação. Sr. Deputado Paulo Figueiredo? Já pus logo, já estava. As comissões, como estava, nem sequer fiz referência, só que ficavam. Quem vota a favor?